Você sabe quando a gente chega nessa igreja, é uma bênção, né? Porque você passou por uma semana e se você chegou aqui, os planos do diabo sobre a tua vida foram derrotados, porque mais uma semana você derrotou ele. A palavra do Senhor nos diz assim, Gálatas 5,16: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazei a consupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para isso, não faceis com que, porventura, seja o vosso querer. Mas vós sois guiados pelo Espírito e estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, extensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne e com suas paixões e com suas concupiscências. Se vivemos do Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixemos possuir da vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, que seja a Tua Palavra revelada essa noite sobre as nossas vidas. Que não seja eu a pregar, mas o Teu Espírito, Senhor. Que Tu fale poderosamente conosco, a Tua Igreja, essa noite, Senhor. Porque eu sei que Tu trouxes alguém aqui para ouvir o que vai ser falado, Senhor. Por isso se move no sobrenatural, Tu tens liberdade neste lugar para falar conosco, Senhor. Por isso desde já nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Normalmente quando a gente ouve alguém falar sobre Gálatas 5, as pessoas normalmente vão falar para vocês sobre os frutos da carne. E essa noite eu não quero falar sobre os frutos da carne. É que nem quando a gente vai numa igreja, vai ouvir o testemunho da pessoa que se converteu a Cristo Jesus, né? Ele fica uma hora relatando tudo que ele fazia de ruim. E de repente ele fala assim: ah, eu aceitei Jesus e Jesus mudou a minha vida. E depois disso, o que aconteceu? E o que eu quero dizer essa noite é trazer à lembrança de vocês o que é o fruto do Espírito. Nós somos muito, muito, muito assolados por informações más. Nós somos assolados por coisas ruins o dia inteiro. E muitas vezes, como diz aqui nesse texto, a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E muitas vezes, por a gente ser assolado o tempo inteiro por isso, a gente se deixa levar pela carne, ou seja, a gente não ouve o que o Espírito quer falar para nós. Livro de Lamentações de Jeremias 3, no versículo 21, diz lá: quero trazer a lembrança o que me traz esperança. Então eu quero trazer a lembrança de você essa noite o fruto do Espírito, que está dentro de você. Mas o Espírito que habita dentro de você, ele é um gentleman, é um cavalheiro. Ele jamais vai fazer alguma coisa sem a tua permissão. E como nós vivemos uma sociedade onde a gente é extensivamente assolado por más informações, por más influências, a gente precisa trazer lembrança algumas coisas que o fruto do Espírito tem sobre a gente. E eu fui no dicionário e fui pegar algumas definições sobre fruto do Espírito para a gente conversar essa noite. Porque no versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amor, a questão de uns 2, 3 meses atrás, a gente conversou longamente aqui sobre Coríntios 13, que fala longamente sobre o amor. Aí eu fui lá no dicionário e olhei assim, palavra gozo, o que significa gozo? No significado do dicionário diz assim: grande alegria, extremo prazer. Aí eu fico imaginando assim, se a gente tem o fruto do Espírito e a gente quer ter esse gozo sobre nós, como é que nós podemos buscar essa grande alegria? Aí me traz a lembrança sempre que o Ari fala para a gente pegar a escada rolante e montar em cima da graça e ir lá para a graça, porque a graça vai trazer isso. Aí eu me trouxe a lembrança a mim. Quais são as coisas que te trazem alegria? É você ser renovado pelo teu pensamento. A Bíblia nos ensina que em Romanos 12, 2, não vos conformeis com esse mundo, mas sei transformado pelo teu pensamento. Então, se o teu pensamento traz coisas boas, com certeza o teu coração vai ser cheio de alegria. Mas como buscar essas coisas boas? Aí de novo vou naquele versículozinho de Lamentações, Jeremias, que diz: trazer a lembrança o que me traz esperança. Por quê? Porque a gente tem que muitas vezes olhar para o Espírito que está dentro de nós. Nós não oramos nem um décimo ou um vigésimo do que a gente deveria orar todo dia. Uma coisa que às vezes eu vejo em todo lugar que eu ando, é que as pessoas falam assim: orem por mim. Oh, meu irmão, obrigado, ora por mim. Mas, ok, eu vou orar para você, mas será que oram verdadeiramente? Eu entendo que quando você fala ore por mim, você tem que pegar e orar, não entende? Não interessa onde você esteja. Estou com um problema, ora por mim, eu pego o telefone e vou orar. Orar junto, já em comunhão. E eu vejo que muitas vezes a gente não ora o tanto que a gente devia orar. Por quê? Porque a igreja precisa de oração. Aí você vai falar assim: eu sou culpado, nós somos culpados. Aí o diabo vem e joga aquele peso de culpa sobre a minha vida e a tua vida. E não é o peso de culpa que eu estou querendo te trazer. Eu quero te trazer de novo a esperança do Espírito que está em mim e em você, para que você tenha forças de enfrentar esse mundo tenebroso que está aí fora. Porque o mundo aí fora é tenebroso. O mundo aí fora está cada dia pior e não vai melhorar. Não adianta você ter esperança que não vai melhorar. Como Ari sempre diz aqui, o plano de Deus é simplesmente salvação. Então você é chamado para quê? Para fazer parte do plano de salvação. Eu e você. Qual é o plano de salvação? Não sei quem Deus coloca na tua frente, mas Deus sempre vai colocar alguém que precisa da tua ajuda. Mas se você não tiver alegria dentro de você, como é que você pode ajudar uma pessoa? Aí de novo volta ao texto que diz lá, qual é o significado de gozo? Grande alegria, prazer extremo. Você só pode ajudar uma pessoa se você tiver a certeza que você tem essa alegria no teu coração. Voltando, mais um, paz. Paz, traduzido no dicionário também. Paz geralmente é definido como estado de calma e tranquilidade. Ausência de perturbações e agitações. Como é que eu vou conseguir ter paz num mundo louco que nem eu vivo? De novo, voltando para o teu espírito. Deixando que a carne que briga o tempo inteiro com o espírito morra. É fácil fazer isso? Não. É muito difícil. Mas é um exercício diário. É um exercício que você tem que treinar a tua carne a morrer. Buscar a paz é matar a tua carne. É fácil? Não, é muito, muito, muito difícil. Por quê? Porque a concupiscência do mundo só te oferece o quê? Prazer, prazer, prazer. E normalmente quando nós caminhamos contra a maré, nós somos tidos o quê? Como tolos, como os bobos, como os burros e tantas outras coisas que você já ouviu falar de nós. Quando Jesus dizia assim: se alguém te der um tapa do lado direito, vire a face e dê lado esquerdo, vai falar para mim que isso é fácil fazer. Fala para você que se alguém te der um tapa, você não quer revidar. Fala isso. Vai falar que você, quando alguém pisa no teu calo, falou: ô, irmão, que bênção, pisa no outro pé também, enquanto o calinho está doendo também. De jeito nenhum. Isso não é com você, comigo, você, com qualquer um. É muito difícil. Mas de novo a gente fala, se eu olhar para dentro de mim e falar, o fruto do Espírito está em mim. Quando Jesus falou, eis que deixo a vós, o Espírito Santo então está em mim. No Velho Testamento ele estava sobre mim, no Novo Testamento ele está em mim. Ou seja, se eu tiver a capacidade de aprender a olhar para esse Espírito vai ajudar a mim e a você o quê? A enfrentar qualquer luta. Só um minuto. Filipenses 4:7. Abra lá comigo um minutinho. Flavinha, você precisa botar um púlpito maior aqui, viu? Filipenses 4:7 diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu, muitas vezes, eu fico olhando assim, falando, outro dia, acho que até o Marcelo estava comentando isso comigo, numa das saídas aqui da comuna. A gente entender como é que a paz de Deus pode guardar o nosso coração no meio da perturbação é só mesmo se voltando para o Espírito de Deus. Não tem outra forma. Porque a gente está passando por um terremoto, tudo despencando, tudo errado, e você olha assim e fala assim: a paz de Deus excede todo o entendimento humano. E a gente muitas vezes fica tão preocupado com os nossos problemas que a gente não vê os problemas daqueles que estão aí do lado. Hoje eu li um relatório da ONU na internet: uma criança a cada 5 segundos morre de fome no mundo. Uma criança a cada 5 segundos morre de fome. A coisa que mais mata na humanidade atualmente é a fome. E se eu e você estamos aqui essa noite, é porque nós tivemos um almoço ótimo, nós comemos, nós bebemos, e muitas vezes a gente não olha para o que está acontecendo ao redor da gente. Daí de novo eu te falo, se você voltar para o teu espírito, você vai ver como você é um privilegiado de Deus. Como Deus te usa, como Deus te abençoa. Mas muitas vezes a gente está reclamando porque o carro que eu queria ter eu não tenho, porque as coisas que eu queria ter eu não tenho, mas o pão dentro da tua casa sempre está lá. E a gente não olha para essas coisas. A paz que excede todo entendimento. Voltando-se para onde? Para o teu espírito. Buscando nele, só nele. Você tem um amigo dentro de você, chama Espírito Santo, mas você precisa aprender a se relacionar com ele. Você pensa que é fácil? Eu brigo com ele, eu às vezes esqueço dele, eu falo eu por mim. Muitas vezes eu acho, eu sempre fazia uma oração assim: Senhor, arranca um pouco do meu intelecto às vezes. Porque às vezes a gente quer sempre entender tudo pelas coisas naturais, não pelas coisas espirituais. E eu e você somos um ser espiritual num corpo natural. Não um homem natural buscando ser espiritual, é o contrário. Eu e você somos o quê? Um ser espiritual num corpo de carne e osso. Se você entender isso, você vai entender que o teu mundo não é este. O teu mundo é outro. E muitas vezes, porque a gente é assolado por essas coisas desse mundo, a gente só se volta para esse mundo e esquece que existe um outro mundo, que é o mundo espiritual. Outro, longanimidade. Longanimidade significa paciência. O maior exemplo de longânimo é a paciência que Deus tem em esperar que nós decidamos aceitar a salvação. Deus tem extrema paciência, particularmente o que é afável e indulgente. Eu fico imaginando, eu acho que Deus tem uma veia cômica, esse é o meu entendimento, porque eu acho que ele lá do alto e sublime trono que ele está, eu acho que uma hora ele sempre olha para mim, o Marcos, e fala assim: não, você vai errar de novo. Eu já te falei 200 vezes que não é para você ir por esse caminho. Você vai insistir por esse caminho, você vai tropeçar, e eu vou estar aqui de novo de braços abertos para te receber. Deus não é longânimo? Deus não tem uma paciência enorme comigo e com você? Nós estamos sempre errando e ele está lá: filhão, volta que meus braços estão sempre abertos para você. Você está sempre fazendo o que não deve, você sabe o que muitas vezes você faz que não deve, e ele está lá, os braços dele assim, ó, estendido, só falando: filho, volta para mim. Eu sou a única coisa que você precisa ter. Eu sou a única coisa que você tem que entender que você tem que ter. Mas eu e você somos o quê? Dominados por uma mente que vai ficando estudiosa, e quando ela vai ficando estudiosa, o teu espírito não vai ficando estudioso, e você muitas vezes quer entender tudo pelo teu intelecto, coisas que são impossíveis de entender se não for pelo Espírito de Deus. É só você olhar aí fora. Vá para uma praia, veja um pôr do sol, veja o mar, veja uma floresta, põe os teus pés numa grama, veja se isso não é alguma coisa que qualquer um pode falar assim: não, porque o Big Bang estourou e uma molequinha lá foi multiplicando, e o girino que virou um sapinho. Não dá para crer nisso, me desculpa. Tem que existir uma força maior sobre tudo isso. Tem que existir um Deus triuno, que nós aprendemos aqui sempre, que está tomando conta de tudo, que está tomando conta de mim e de você. Bondade. Inclinação a fazer o bem, ser benigno, indulgente. Aí eu pego um texto em Romanos 12, 10. que diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor paternal, preferindo a honra em honra uns aos outros. Aí eu falo assim, eu sempre vejo que muitas vezes a bondade tem um grande problema. É que muitas vezes a gente quer fazer as coisas não para a glória de Deus, a gente às vezes quer fazer a coisa para a honra do homem. Muitas vezes a gente quer ajudar uma pessoa não para que Deus seja glorificado, mas para que eu seja glorificado. Eu me coloco nessa postura, e quando eu estou aqui falando, eu me incluo no teu lugar aí, falando assim, que muitas vezes eu fiz coisas achando que eu estava fazendo para Deus, e eu demorei muito tempo para entender que eu não estava fazendo para Deus, eu estava fazendo para minha honra. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz assim, o que a direita dá, que a esquerda não veja. Se você ajuda um teu irmão, ajuda ele no secreto, ninguém precisa saber que você está ajudando o teu irmão. Não precisa de pompa, não precisa de fogos, não precisa de nada. Quando você ajuda porque o Espírito Santo está aí e é para a glória de Deus. Mas quantas e quantas vezes eu achava lindo chegar e estar aqui, eu levando, ajudando o Flávio. Ó, Flávio, estou aqui te ajudando, viu, meu irmão amado? Na frente da igreja inteira, ó, Flávio, ó, sou eu que estou te ajudando. Isso era para a glória de quem? De Deus ou mim? O único lugar na Bíblia que diz que é impossível, a Bíblia nos ensina que não é impossível para Deus, mas existe um lugar na Bíblia que diz que só um jeito Deus não pode fazer o impossível, que é servir a dois senhores, servir a Deus e ao dinheiro. Por isso, quando Deus nos abençoa com dinheiro, a gente precisa ter muita diligência sobre o que Deus dá na nossa vida, para a gente saber quando a honra é de Deus e não de homens. Primeira vez que eu preguei, eu nunca esqueço disso. Eu preguei para umas 20, 30 pessoas na igreja, primeira vez, e aquele texto todo preparado, aquela pregação, as pernas tremendo, e ao final da pregação eu precisava tanto de um tapinha nas costas de alguém que viesse para mim e falasse, por favor, fala que essa pregação você ouviu alguma coisa, e não ouviu nada. 5 minutos indo para o carro, eu falei assim, mas Senhor, eu estudei, eu preparei nada. Aí eu ouvi uma vozinha falando ao meu coração assim, quem estava lá para ouvir era eu, era o Espírito Santo falando comigo. E o Espírito falou assim, eu gostei. E muitas vezes nós achamos que isso tudo que nós fazemos aqui é para quê? É para edificação de um dos de nós, irmãos, é para que nós cresçamos juntos. Mas só existe um espectador aqui, é Deus. É Deus que está olhando para mim e para você. Sabendo aqui que a CCR, a Comunidade Cristã Renovada, está lá reunida o quê? Buscando a face dEle, buscando aprender dEle e buscando como ser um instrumento dEle para que a salvação seja executada. Bondade, meu amado. Bondade é uma coisa que você tem que fazer através do Espírito, não para você, mas que o Espírito Santo de Deus seja manifestado. Mansidão. Estado de espírito de alguém que tem controle e domínio sobre o seu temperamento e atitudes. Calma, paciência, controle em situação. Domínio próprio. Como é difícil ter domínio próprio? Fala para mim se não é. Como é difícil a gente olhar para o espírito e quando a pessoa pisa em você, você fala assim, não é na minha força, é na força do Espírito Santo que está em mim. Como é difícil a gente se controlar quando a gente recebe uma resposta que a gente não gosta, quando vem alguém e fala alguma coisa que a gente não gosta, como a gente gosta de retrucar, como a gente gosta de brigar. A tua natureza é uma natureza do quê? De cobra, de serpente. A tua natureza é uma natureza caída. E você, quando recebe uma resposta que você não gosta, a primeira coisa que você quer, ó, é revidar. Bem-aventurados os mansos de coração, porque eles herdarão a terra. Você é bem-aventurado? Teu coração é manso? Quando o Espírito falou comigo durante essa semana inteira sobre Gálatas 5, ele falava assim, simplesmente, lembre-se do que é o Espírito Santo. Os frutos do Espírito que eu estou querendo te lembrar hoje é simplesmente o que está dentro de você, mas muitas vezes está simplesmente adormecido. Não porque você queira, mas porque você é assolado de más informações. Você é assolado de coisa ruim. É só você ligar, todo mundo assiste novela, você liga, pega qualquer novela que você assistir, alguma delas te traz alguma coisa que te edifique. Não estou aqui questionando se você assistiu nacional, mas te edifica, não edifica. Você pega um filme, qual é o filme que te edifica? Qualquer coisa. O Flávio falava do negócio da televisão, é verdade. Cada um senta numa televisão, assiste alguma coisa, você começa a assistir um monte de coisa. Me diz o que te edifica. Quero trazer a lembrança que te traz esperança. Trazer a esperança de volta ao teu coração. Saber que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo que precisa ser extremamente usada por Deus. Temperança. Característica de uma pessoa que consegue equilibrar suas próprias vontades. Você consegue equilibrar suas vontades? E aqui eu poderia esticar a temperança num caminhão de coisas. Você entra, por exemplo, eu conheço gente que entra no shopping e não consegue se segurar, é compulsão por gastar. É gente que não consegue se segurar para comer, e aí você vai. A irmã estava falando da droga, gente que entra nos lugares e não consegue se segurar porque tem droga e tem bebida, e qual é a tua temperança? Você consegue se segurar? Poderia ficar aqui falando uma hora sobre esse tema, só sobre isso. Mas o Espírito está aí, ó. Aqui dentro, ó. Dentro de você. E a única coisa que Ele quer essa noite é que você se lembre dEle. Porque muitas vezes a gente fala, não, o Espírito Santo está em mim, então, mas a gente tem que praticar isso. Praticar. A Bíblia é um exercício de prática. Nós temos que aprender a praticar. Você tem que se lembrar que todo dia você tem que orar. Você tem que achar um tempo para isso. Começa a se discipular. Eu diria assim, começa a achar um momento que você pode falar, Deus, eis-me aqui. Aquele momento que o teu coração para da agitação do mundo e fala assim, o que será que o Senhor quer hoje para mim? Qual será a vontade do Senhor hoje para mim? Qual é a vontade dEle para você essa semana? Quem será que Deus vai levar você para falar dEle? O que será que você vai fazer essa semana que seja para a honra e glória dEle? O Espírito Santo precisa de você como você precisa dEle. Eu sempre falo assim, não adianta nada a gente ler a Bíblia. A oração é um diálogo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo o que Ele quer comigo. E quando eu falo com Ele, Ele vê o que Ele quer comigo. O que eu quero com Ele. Mas normalmente nós estamos tão acostumados a um evangelho que a gente vê aí fora, que você normalmente quando ora, você não faz oração, você faz petição. Falo por mim, hein? É difícil você pegar assim. Pense você fazendo durante 5 minutos uma oração em que você não peça nada para Deus. Você simplesmente fala, Senhor, eu estou aqui simplesmente para agradecer pelo que eu sou, agradecer pelo que eu tenho, agradecer que eu vou poder essa noite voltar para casa e saber que eu tenho uma cama gostosa, um travesseiro gostoso, eu saber que eu posso me deitar em um lugar, eu saber que eu tenho conforto, eu saber que eu vou abrir a minha geladeira, eu tenho uma água gelada, eu tenho alguma coisa para comer, enquanto tantos aí fora não tem nada, nada. E esse mundo sabe o que faz de mim e de você? Egoístas. Cada dia mais. Eu vi uma moça defender uma tese na faculdade e falaram assim para ela, por que que existe tanta fome neste mundo? E ela com muita perspicácia, acho, tenho certeza que foi usada pelo Espírito, porque o ser humano só quer acumular. O ser humano quanto mais tem, mais ele quer. Quanto mais ele ganha, mais ele quer guardar. Porque o ser humano não divide. Isso não sou eu, você é o ser humano, a criatura de Deus. Ela gosta de acumular, ela acha que aquilo traz segurança para ela. A única coisa que te traz segurança é estar debaixo das mãos de Deus. Todo mundo achava que os Estados Unidos era o país mais seguro do mundo. 11 de setembro, todos se lembram. Loucos entraram dentro de um avião e explodiram as duas torres. A única segurança que você tem na tua vida é quando você está debaixo da vontade do Senhor Deus. E para estar debaixo da vontade do Senhor Deus, você precisa o quê? Estar com esse Espírito Santo que está aí, ó. Ele está aí dentro de você. Só que ele está meio morninho, ele só precisa voltar a conversar com você. Mas para que você escute o que o Espírito Santo quer falar com você, você precisa deixar ouvir. E para você ouvir o Espírito Santo, você precisa aprender a se desligar um pouco das coisas do mundo. O quanto você se enche de informações de Deus durante a semana? Você lê, você escuta uma pregação, eu não sei. Eu procuro me encher a cada momento de alguma coisa de Deus. Eu sempre procuro ouvir o que estão falando, as pessoas que a gente conhece, que tem confiança, pastores que têm confiança. Se você não teve oportunidade, escreve lá no YouTube, Missão Integral. Veja o que foi falado semana passada na recuperação da igreja. É impressionante. É impressionante, assiste os vídeos que estão lá no YouTube. Você vai ficar impactado, porque você achava que a igreja estava morrendo, e a igreja não está morrendo, porque existe um movimento de volta da igreja. E eu tenho certeza, o Ari falava lá, ele falava assim: o Espírito Santo está trazendo de volta a igreja, e para trazer de volta a igreja, ele está usando os cabeções que ele confia nesta nação, na nação sul-americana, para que a igreja de volta volte a ser igreja. Mas aí de novo eu te falo, quem está usando? O Espírito Santo. Isso que é mais lindo. Porque não sou eu, não é você, não é pela minha força, pela tua força. É o Espírito Santo que habita em mim e você que faz isso. Para terminar, fé. Engraçado, em alguns dicionários diz assim: fé ainda não possui nenhuma definição. Eu achei interessantíssimo quando eu escrevi isso. Em alguma eu encontrei essa definição: maneira através da qual são organizadas as crenças religiosas, excesso de confiança depositado em algo e alguém, crédito. Aí eu fiquei pensando assim, que gozado, né? Quem não tem o Espírito Santo nunca vai entender o que é fé. Nunca. Nunca. Porque Hebreus 11 diz o que? A fé é a certeza das coisas que nós o que? Não vemos. A fé é algo que só pode entrar em você se você tiver o Espírito Santo. Por quê? Porque você só pode acreditar numa coisa que você não vê se o Espírito Santo estiver em você. Acreditar que existe milagre. Acreditar que uma situação que aos olhos humanos são impossíveis de ser mudadas, aos olhos de Deus, não. O Salmo 91:15 tem um versículo que eu adoro. E esse versículo ele caiu na minha ficha há uns 3 anos atrás, que diz assim: clama a mim e eu te responderei. Ou seja, Deus fala: clama a mim e eu te responderei. Agora, o clamar a mim significa o quê? Clamar verdadeiramente. Você está precisando de um milagre? Clama a Deus. Mas clamar a Deus, você me desculpe, não é falar 2 minutos com Deus. Eu tenho um pastor em Santa Catarina, amigo meu. E esse pastor, ele dava o testemunho que ele estava com meningite internado no hospital. E os médicos não sabiam se ele ia viver ou não. E ele começou a falar com o Espírito, e o Espírito falava para ele: clama a mim. Ele conta que não foi um clamor de uma hora. Ele conta que foram 15 dias dentro de um hospital clamando a Deus pela cura dele. Clamando, pedindo a misericórdia, pedindo: Deus, me cura, me transforma, Senhor. E muitas vezes nós estamos acostumados a ser tão imediatistas, a um mundo que você coloca a pipoca no micro-ondas e em 3 minutos ela está pronta. Como nós falávamos, a televisão você não levanta nada mais para mudar o canal, você não faz mais nada. É tão imediatista que a gente quer um milagre assim imediato. Senhor, ó, eu estou aqui, hein? Eu quero um milagre, só aqui, Senhor. Estou aqui. E a gente acha que às vezes Deus é o supermercado. A gente acha que a gente chega lá e fala: opa, o milagre aqui, Senhor, por favor. Ou muitas vezes, como a gente vê, as pessoas querem que o milagre aconteça, e o milagre vem cheio de pompa. Eu não sei se você já viu como se existisse um luminoso falando assim: milagre, milagre, aconteceu um milagre. Jesus, quando fazia todos os milagres dele na Bíblia, todos, nenhum deles existia pompa. Jesus pegava o milagre acontecer e virava as costas e continuava o caminho dele. Nos 37 milagres relatados na Bíblia, ele, todos os milagres que ele fazia, ele operava o milagre e ia embora. Milagre é algo sobrenatural. Milagre é algo que Deus quer fazer, mas milagre não é algo que acontece constantemente. E infelizmente você vê assim, eu fico imaginando eu assim, você vê a televisão lá, fala assim, aí o cara entrevistando lá, ah, eu queria agradecer, porque eu estava com dor aqui no dedinho, e Jesus me curou, e a igreja inteira, glória a Deus, Jesus. Eu não consigo imaginar um Deus desse jeito. Acho que o meu Deus é muito maior que um curandeiro. Ou como muitas vezes eu e você vemos na televisão. Está lá, o cara, bora, culto de cura e libertação, e põe a mão, o cara manifesta. Eu falo assim, eu fico imaginando Deus. Se eu sou um demônio, eu... Você acha que eu vou num domingo à noite numa igreja? Ah, para, eu vou em outro lugar. Sabe? E é isso que eu e você somos assolados com esse tipo de informação errada. E aí de novo eu te trago o versículo. Quero te trazer à memória o que te traz esperança. E a esperança está em Cristo Jesus. A esperança está na terceira parte da Trindade que está em mim e em você. Está aqui, ó. Sim, ó. No dia que você levantou a tua mãozinha e falou, eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, sabe, naquele momento existiu uma festa no céu, e naquele momento o Espírito Santo falou, ah, agora eu entrei. Eu, durante um tempo da minha vida, eu era, tinha um amigo meu, eu falava isso para minha esposa, sexta ou sábado, o Miser era um amigo meu, é amigo meu até hoje, e a gente ficava, na época de evangelismo, competindo quem ganhava mais vidas para Jesus. E todo lugar que a gente entrava, a gente falava assim, posso fazer uma oração por você? Eu nunca recebi um não quando você fala, posso fazer uma oração por você. E quando a pessoa deixava fazer uma oração, então eu posso fazer uma oração que Jesus deixou, que está lá em Romanos 10, de 9 a 11, que diz assim, se você aceitar o Senhor como Senhor e Salvador, Ele vem habitar em você, e Jesus pode mudar a tua vida. E a gente fazia isso uma atrás da outra. Sabe o que acontece? Que às vezes você acha que isso, naquela época eu era recém-convertido, a gente estava novo na fé, a gente não tinha tanto entendimento, mas a gente tinha a vontade de fazer a obra de Deus. E eu vejo que às vezes pessoas me ligam e falam assim, eu tenho o Rodrigo, um amigo meu, que ligou no passado para mim e falou assim, você se lembra uma oração que você fez comigo há 4 anos atrás? Lembro, Rodrigo. Você se lembra onde foi? Não me lembro onde foi. Só queria te contar que no momento mais desesperador da minha vida, quando eu não tinha nada, eu não tinha quem buscar, a quem fazer, uma voz só falava na minha cabeça, entra numa igreja evangélica e ora. Ou seja, Zacarias 4,6 diz o quê? Não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito. Então, se você orar para a pessoa e o Espírito estiver lá, Ele faz a obra, não é você. Então, quando eu trago esse versículo de Gálatas 5, que a gente poderia falar, como todo mundo fala, de todas as coisas ruins que a gente era, eu quero dizer das todas as coisas boas que o Espírito traz sobre a tua vida. E de novo eu vou repetir, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses são os frutos que é derramado sobre a tua vida. E se eles estiverem aí meio morno, creia, o Espírito Santo está trazendo essa palavra para você para simplesmente reativá-los e saber assim, eu tenho o fruto do Espírito sobre a minha vida e esse fruto é capaz de eu vencer qualquer situação. Não importa qual seja o tamanho da tua luta, você tem um Deus que está ao teu lado, você tem um Deus que segura na tua mão, você tem um Deus que te ama. Sabe qual é a diferença minha, sua, para aqueles que estão lá fora? É que eles estão perdidos e não tem na mão de quem segurar. E você, por maior que seja a tua dificuldade, você tem na mão de quem segurar. Eu termino lendo simplesmente um pequeno texto de Tozer, que ele escreveu em 1955, e eu gosto muito disso. Ele diz assim, um crente real é um número estranho. De qualquer maneira, ele sente amor supremo por alguém que ele nunca viu. Conversa familiarmente todos os dias com alguém que não pode ver. E espera ir ao céu a virtude de outro. E esvazia-se a fim de estar cheio. Está errado a fim de ser declarado reto. Desce a fim de subir, é mais forte quando está fraco. É mais rico quando está pobre, é mais feliz quando se sente pior. Ele morre a fim de que a pessoa realmente viva. Abandona a fim de possuir e dá para cada pessoa reter. vive o invisível, ouve o inaudível, sabe tanto que o seu conhecimento ultrapassa o conhecimento. Receba essa noite o Espírito Santo de volta sobre você. Ele sempre teve, ele simplesmente quer voltar a conversar com você. Ele quer simplesmente que você o escute novamente. Ele quer simplesmente que o diapasão do teu ouvido volte a ouvir ele, sabendo que ele precisa desesperadamente de você. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado pelo privilégio de uma palavra dessa. Quem somos nós, Senhor, para receber de Ti, Senhor? Mas Tu, no alto e sublime trono lá da Trindade, Senhor, Tu olhas para este lugar e cada um que está aqui, Senhor. Por isso, fala poderosamente com a Tua igreja, Senhor, usa-nos da forma e do jeito que Tu queres. Essa noite eu te faço um pedido especial, Espírito Santo, que Tu venhas novamente aí a falar conosco. Se o nosso ouvido estiver surdo, desentope, eu não sei, grita, eu não sei o que Tu vais fazer, Espírito Santo. Mas nós precisamos Te ouvir, nós precisamos estar mais perto de Ti. Precisamos que encarecemos de Ti. Por isso que essa noite Tu seja com a Tua igreja, que Tu seja com os Teus pastores, que Tu seja com cada um dos membros deste lugar, aqueles que estão aqui e aqueles que não estão. A cada um, Senhor, que precisa de um toque Teu, Senhor. Por isso, Espírito Santo, volta de novo a falar conosco. Perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas concupiscências, Senhor. Perdoa tudo que nós fazemos de errado. Perdoa o nosso eu, que muitas vezes só fica brigando contigo. Eu te peço, Espírito Santo, faz morada novamente em cada coração aqui, cada coração que nós conhecemos, pela força de Tu, e porque Jesus Cristo nos deixou isso quando Ele foi pregado naquele madeiro. E eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Que a comunhão de Deus Pai e do Espírito Santo seja com toda a igreja, pelo poder amado do nosso Senhor Jesus. Leva-nos em paz, segurança, Senhor. Protege cada um de nós, Senhor. Que nós tenhamos uma semana abençoada no Teu nome. E nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém?